Bora então para aquela brincadeira gostosa, interativa de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas, juntou os dois, rola aquela ereção pétrea, pulsante, latejante, aquela bela musculatura que é o que compõe o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento oval, aquele momento genérico, aquele momento ondular, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Lembrando que qualquer um pode escutar o PQC, é democrático. Qualquer pessoa pode enviar perguntas para o PQC, completamente democrático. No entanto, as únicas perguntas que serão respondidas são as oriundas de membros, membras e membros não binários do nosso petit comitê, que é a área paga, nobre, oligárquica, a área premium, gananciosa desse podcast. As outras perguntas serão recebidas, carinhosamente impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. Eu vou começar com a pergunta do membro Claudião, grande Claudião. Diz o seguinte, ó: se for precificar momentos, quanto valeria aquele que você considera, ou aquela que você considera, a experiência mais significativa da sua vida? Interrogação. Puta, que pergunta difícil, hein, Claudião? É para precificar, né? Que pergunta de... Vou dar um gole. Gole d'água. Deixa eu pensar aqui. Eu não sei se eu tive momentos tão significativos assim, Claudião, para conseguir precificar, mas eu acho que tem um momento que eu acho que dá para, mais ou menos, não sei colocar uma cifra perfeita nisso, mas foi quando eu morava lá em Los Angeles e eu vi na televisão um especial com o mágico James Randi. Eu vi esse especial que era James Randi, e onde ele desmascarava todo tipo de superstição, cartomante, lê-a-mão, búzio, ele fazia todos esses negócios aí, e me chamou muito a atenção, e junto com isso eu liguei com um livro do Carl Sagan, que é O Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu tinha lido tipo um ano, dois anos antes. A hora que houve essa fusão, e eu entendo isso como um momento, porque eu fiquei vidrado na TV. A gente não era YouTube, você vê na TV. Acabou aquele programa, eu falei, caralho, como é que eu sei mais sobre isso? Só anos depois, 6 anos depois, sei lá, muito tempo depois, quando tinha uma internet lá que dava para usar legal, foi que eu me mergulhei mais nesse aspecto aí do James Randi. Então, esse momento que eu vi o James Randi lá, e que me lembrou o livro do Carl Sagan e tudo, eu acho que é um momento que foi muito significante na minha vida, e eu consigo precificar, isso aí me economizou mais de 1 milhão. Dá mais de 1 milhão, certeza. Que eu nunca perdi dinheiro com essas coisas, eu sempre tive uma visão mais cética em relação a várias outras coisas, e eu acredito que isso me evitou que eu fosse por algumas enrascadas da vida aí. Então essa experiência, Claudião. Conhecer o James Randi, eu acho que ele me poupou bastante dinheiro aí, fora a alegria de estar certo em várias outras coisas. Lucas Fiore, hipoteticamente, uma professora se recusou a passar uma apresentação de PowerPoint para os alunos e o grupo de mães ficou em polvorosa. Quem está correto? Interrogação. Lucas, isso é um caso dramático, né? Eu sei que você está fazendo referência a um caso real e é uma situação muito triste e é uma coisa muito dramática. Não vou citar nomes, mas todos nós aqui sabemos. Então está tendo a aula, a professora tem a apresentação dela. A molecada, vagal, falou, psora, me dá o PPT? A psora virou para ele e falou, não vou dar. Ah, mas por que você não vai dar? Ela falou, não, é direitos autorais meus. É um produto meu, eu não vou dar o negócio. E aí ficou essa situação dramática, né? Uma situação muito triste. Quem está correto, Lucas? Moralmente, quem está correto é a professora. Moralmente, ela está correta. Porque os alunos não têm nada que ficar pedindo apresentação para a professora. Seria a mesma coisa que a gente que era inviável isso tecnicamente, mas o professor escrevia a lousa, a gente não tinha como pegar uma cópia da lousa para a gente. O que a gente tinha de moleque era aquelas transparências, naqueles retroprojetor lá. A gente nunca recebeu as transparências do professor. Aquilo é a exposição do conteúdo e cabe a nós anotarmos o conteúdo, pegar no livro e desenvolver isso. Mas não tem esse negócio de me dar apresentação. Então, moralmente, Lucas, a professora está completamente correta. Não tem que dar nada para os alunos, nada. Legalmente, o argumento que ela deu, eu acho fraco. Acho fraco, porque se ela está dentro de uma escola, tudo que ela faz ali, e eu imagino que ela seja funcionária da escola, tudo que ela faz como funcionária da escola é propriedade intelectual da escola, não é dela. Se ela preparou a aula e colocou esses slides lá, e ela é CLT da escola, não é nem autônoma, nada. Se ela fosse autônoma, outra história. Mas se ela é CLT, isso é propriedade intelectual da escola. Então, ela, ainda que moralmente correta, legalmente, o argumento que ela deu de direitos autorais não cabe. O direito autoral é da escola. E aí é uma decisão da escola se vai compartilhar isso com os alunos ou não. Eu sou contra. Vagabundo. Alunos vagabundos. Que, em vez de anotar, fica querendo um negócio mastigado. Até me lembrou uma coisa, um pequeno caos aqui. Eu estava na faculdade já. E era primeiro semestre, eu estudava de manhã nessa época. Muito ruim estudar a faculdade de manhã. Eu estava lá, e aí tinha as anotações e tal, não sei o quê. E por acaso eu estava com uma folha de carbono. Sabe aqueles papel carbono, né? Não lembro por que era, tinha feito um negócio. E aí tinha uma colega minha que ela fazia ótimas anotações. E eu pedia para xerocar o caderno dela várias vezes. Eu tinha preguiça de anotar, mas eu pegava dela e xerocava. E ela nunca teve problema com isso. Eu pedia para ela no intervalo, pô, posso xerocar teu caderno? Ela, beleza. Nunca teve nenhum problema. E eu acho que eu me extrapolei, porque teve uma aula que eu falei para ela o seguinte, falei, cara, faz o seguinte, era tipo uns fichários, assim, né? Eu dei uma folha de fichário para ela, dei o carbono, falei, cara, coloca o carbono e o meu papai embaixo, que aí você vai anotando e já vai saindo uma cópia para mim. Nossa, a menina ficou muito puta. Ela ficou muito puta. Mas eu falei para ela, mas qual que é a diferença de eu pegar e xerocar depois? Ela falou, é diferente. Então, enfim, ela não gostou. E no caso aqui, voltando aqui, ô Fiori, a escola não deveria dar esse material para os alunos, não porque é um direito autoral da professora, mas porque é muita vagabundagem, pô. Tem que fazer as próprias anotações. Agora, se a professora é autônoma, eu entendo ela não querer compartilhar. Porque o que acontece? Tem muitas instituições de ensino, principalmente ensino superior, que o cara não é funcionário, ele é autônomo. Aí ele montou a aula dele. Tem um livro oficial da matéria e o professor montou a aula no PPT. Esse material é dele. Porque o que acontece? Aí a instituição pega esse material, manda embora o professor, a hora que entrar um próximo, ele entrega o material para o próximo. Não, negou. Esse material é do professor. Não acho que é o caso aqui, porque é a escola. Então, resumindo, Lucas, moralmente, a professora está certa. Na prática, ela não está certa, porque não é direito autoral. Se a escola quiser, ela entrega, mas a escola, espero ter... Estamos aguardando novidades, né, Lucas? Infelizmente, é uma história que acabou. A gente não sabe o desdobramento e estaremos no aguardo. Pergunta de Guilherme Calil. Pela lei brasileira, posso fazer detox do Pitão, trocando a data de aniversário da nossa amizade e saindo dos grupos que ele participa? Obrigado. Que triste, hein, ô Calil? Que triste. Não, pela lei brasileira, você pode fazer isso perfeitamente. Eu sou contra você fazer isso. Eu sou contra você fazer detox do Pitão. Eu acho totalmente errado. Mudar a data do aniversário de amizade... sair dos grupos que ele vai. Sou completamente contra. Agora, pela lei brasileira, você pode fazer. Você tem direito de estar equivocado. Não tem nada na lei que te impeça de fazer isso. Mas que está errado, tá. Pergunta de Paulo Canachiro. De Tom Jobim a MC Saci. Como deixaram chegar nessa decadência musical? Isso é proposital? A tendência é piorar? Ô, Paulo... Eu acho o seguinte, como que deixamos chegar? O que aconteceu é que é igual quando os caras pegaram, vou te dar um comparativo, o Kanashiro. Teve lá a Primavera Árabe, né? Puta, o mundo todo feliz. Ah, o Egito, derrubamos o cara, não sei o que lá, vamos fazer eleições, a democracia, vamos lá. Ah, quem, o povo foi lá, elegeu o cara mais radical lá do, do Egito. O Irmandade Muçulmana lá. Elegeu esse cara lá. Né? Ou o próprio Hamas, a Gaza, em 2005, Israel saiu de Gaza, arrancou os caras tudo de lá e tal, entregou para os palestinos e falou: ó, tá aqui, meu filho. O Bush apoiou, fizeram eleições lá na faixa de Gaza. Quem ganhou as eleições? Hamas. Então tem vezes, Paulo, que a democracia é uma bosta. E o que aconteceu na decadência musical é que a voz do povo virou a voz de Deus. O povo escolhe o que quer ouvir. O povo produz música livremente, música com todas as aspas que você quiser. O povo escuta o que quiser. Não existe mais força das gravadoras impondo determinados artistas ou conjuntos, e cada um escolhe. E o que a gente viu é isso. É, como que deixaram chegar? É isso. Como virou um negócio democrático, a gente viu que o gosto majoritário das pessoas é uma bosta. É um gosto de merda. E é por isso que o que faz mais sucesso são coisas merda. Porque é inegável, Paulo, as pessoas querem ouvir isso daí. Antes tinha o filtro da gravadora e a gravadora meio que impunha algumas coisas ali, e a gente se acostumava, escutava aquilo, e quem preferia outra coisa tinha que escutar isso, que é o que está lá, o que está no Chacrinha, o que está no Faustão, é o que está no Globo de Ouro. Os pique-ruchos nem lembram do Globo de Ouro. Então, uma vez que democratizou, fodeu. É isso. As pessoas, Paulo, eu vou até dar outro golinho d'água, tô com a. Desculpa. Paulo, as pessoas, elas são muito simplórias. Elas adoram cantigas de roda. Sempre que, quando vai para o povo popular, quanto mais cantiga de roda, mais a pessoa gosta. Então é, vai para cima, vai para baixo, senta, quica, tal. Isso aí já tinha nos 90 também. Coisa bem simplória, tal. E é a demografia. Tem muito mais gente tapada no mundo do que não tapada. Então por isso que chega. Eu não acho que é proposital, o Paulo. Não é proposital. É orgânico e natural. É bottom up, de baixo para cima. A tendência é piorar? Você perguntou. Eu não acho que a tendência é piorar. Acho que é isso. Acho que a gente já chegou nesse platô. O bom de tudo, o Paulo, é que eu não sou obrigado a ouvir. Entendeu? Então é um problema? É. Mas para mim, na minha vida, não muda em nada, bicho. Se o cara quer escutar o MC Saci, quero que se foda o cara. Você entende que para a minha vida e para a tua não muda em nada, porque agora cada um vê o que quer, ouve o que quer. Eu não sou obrigado. Se eu fosse obrigado a ouvir o MC Saci, puta, eu ia tá puto. Aí eu ia tá puto. Mas no caso, o Pitão quer ouvir o MC Saci, ele ouve. Eu vou ouvir o Tom Jobim e tá tudo certo, cara. A única coisa, quando eu estiver andando no carro do Pitão, ele vai botar o MC Saci, eu vou desligar. E aí vai dar confusão. Mas vai ser divertido. Próximo, pergunta anônima. Pergunta anônima aqui diz o seguinte: Beto, assistir Two and a Half Men com um date pode ser uma forma de avisar a moça dos planos de solteirice do rapaz? Interrogação, obrigado. Boa pergunta. Boa pergunta. E eu vou te falar que é tão boa que eu não sei direito a resposta, porque eu nunca assisti Two and a Half Men. Aviso a você que mandou a pergunta anônima. Eu nunca assisti. Para falar 100% a verdade, eu assisti uns 10 minutos, não me pego, não curti e nunca mais vi. Então, não sei, estou supondo que os personagens lá, o cara é solteirão, deve ser alguma coisa assim. E a tática é pegar a moça, assistir junto com ela o Two and a Half Men, para meio que dar um toque e falar: ó, meu lifestyle é esse. Eu não sei te responder, anônimo, porque como eu não sei se isso é mostrado positivamente nessa série ou negativamente. Mas se for positivamente, como estou intuindo aqui da tua pergunta, eu acho uma ótima tática. Vocês tranquilamente deixa a mina a par. Ó, só tô te, fia, só tô te avisando que desse mato não sai coelho. Acho uma boa tática. Pergunta de Silvio Almeida, do filósofo Silvio Almeida. Qual o fim mais provável da humanidade em razão da disponibilização pública da inteligência artificial? Opção 1, Skynet e um fim nuclear. Opção 2, revolução socialista dos oprimidos contra os opressores tecnológicos. Opção 3, Matrix e casulos, onde somos meros geradores de energia. Cara, tá foda, hein? Eu botei um ar-condicionado. Mas deu uma zoada na goela aqui. Opção 4, Xibom Xibom Bombom. Ou seja, o jogo, as Big Data mandam no mundo e os ricos, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E ele pede aqui, o Silvio, coloquem o trecho da música Xibom Xibom Bombom apenas para demonstrar que a pergunta é humanizada. Não teremos esse recurso. Silvio, infelizmente não temos esse recurso aqui, não há forma de colocar música, mas todo mundo conhece. Musiquinha, pô, sensacional. É mais ou menos na linha das cantigas de roda que eu falei agora há pouco. Mas qual é o fim mais provável da humanidade, Silvio? Entre as opções que você deu, vamos lá. Skynet, o fim nuclear, não vai ser. Não acho que eles. A inteligência artificial vai dominar as máquinas e aí vão fazer tipo uma Skynet. Eu acho que a inteligência não vai nem ter esse interesse. Eu acho que não vai nem se interessar por fazer isso. Quanto mais recursos, né, físicos de dominar essas máquinas e tal, não acho que é por aí. Você fala opção número 2, revolução socialista dos oprimidos. Esse que eu acho. Eu estou nessa opção 2. Vamos só eliminar as outras. A opção 3, Matrix e os casulos, onde somos meros geradores de energia. Isso aí, o Silvio, isso aí já está furado desde do Matrix 1, acho que era de 98. Desde essa época. O corpo humano não é gerador de energia. Os robôs lá do Matrix foram burros. Foram bem burros. A gente consome energia. Você usar o ser humano como bateria é uma péssima bateria. Que a gente não está gerando energia. O que o cara bota lá de alimento naqueles tubos lá no Keanu Reeves é mais do que ele consegue retirar do Keanu Reeves de energia. Péssima opção. E a opção 4, de cima sobe e de baixo desce, eu acho que ela está ligada à opção 2. Então, o que eu acho, meu palpite do que vai acontecer é: inicia-se com a opção 4, o de cima sobe e o de baixo desce, com a inteligência artificial. Isso já está rolando agora e vai rolar cada vez mais. A velocidade disso vai ser muito rápida, até que vai chegar uma hora que teremos uma horda de desempregados, milhões e milhões de desempregados, de uma hora para outra, e essas pessoas vão marchar até os data centers da Amazon, da Google, né, e vão tacar fogo no negócio. Esse é o meu pitaco, Silvio. Tacar fogo nos data centers das Big Techs. E para fechar o nosso ótimo PQC, Flávio Perina mandou: e aí, Beto, beleza? Estou mandando a pergunta do PQC por áudio mesmo, porque estou sem tempo para escrever e não gosto de escrever pelo celular. Beleza, mandei aqui para a transcrição, está aqui. Minha pergunta é a seguinte: por que que algumas pessoas foram estragadas pelo Bolsonaro, Trump e pandemia? Eu acho que eu até fiz um episódio anos atrás, falei: o Trump e o Bolsonaro estragam tudo. E eles estragaram várias pessoas mesmo. Pessoas que eram normais, com opiniões sensatas, viraram radicais, de chegar ao ponto de defender censura mesmo. E muitas pessoas, quando eu pergunto, o que eu vejo, no caso de jornalista, dizem que estão recebendo dinheiro. Mas não é o caso, porque eu vejo pessoas no meu círculo íntimo que acontece esse mesmo fenômeno. Uma amiga minha era até antipetista, e sempre foi, nunca foi a favor, ela era até meio apolítica, assim. Não tinha nenhuma relação com política. Mas depois do Bolsonaro, pandemia, nossa, virou radical, virou petista de carteirinha e muito com opiniões bem radicalizadas mesmo. Eu vi essa pergunta porque eu vi nos tweets do cartunista André Guedes, ele estava defendendo o Felipe Neto e atacando o Eli Vieira, chamando ele de bolsonarista e divulgador de pseudociência. Caramba, eu conheço o Eli, hein? Ele não é disso aí não, nem bolsonarista e nem anti-ciência. Eu fiquei muito impressionado com isso, eu não consigo entender. Eu realmente procuro relacionar, raciocinar sobre esse assunto, mas não consigo tirar uma conclusão. E não é fato receber dinheiro, essas coisas não. A pessoa realmente acha que ela mudou de opinião. Tá bom? Um abraço, tal, até a próxima. Ô, Perina, vamos lá. Gole d'água que a minha garganta tá zoada. Vou desligar o ar-condicionado, senão eu vou ficar tossindo sem parar aqui. Tá foda. Eu perdi vários amigos na pandemia, Perina, mas eu não perdi por morte de Covid, não. Eu perdi porque são pessoas que eu respeitava e não respeito mais. Então, tem várias. Pô, um deles era o Penn Jillette. Penn Jillette, porra, é um dos mágicos da dupla Penn & Teller. Eu sigo ele, pô, há mais de 20 anos. Escutava todos os podcasts. Muito antes, foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi. Que ele tinha um programa na Free FM, nos Estados Unidos, muito bom, um cara libertário, puta, mão barato o Penn. Quando deu o Trump, o dueto Trump e Covid, estragou o Penn, cara. Não escuto mais. Era um amigo meu semanal. Não escuto mais o cara. Perdi o respeito pelo cara. Porque ele realmente virou. É tipo a tua amiga aqui. O outro, tinha um podcast que eu escutei. Foi o primeiro podcast que eu ouvi. E ouvi ele durante 20 anos. Chama Skeptic's Guide to the Universe. Adorava esse podcast. Meu irmão, o negócio foi dando uma lacrada, lacrada, lacrada. De repente entrou o Trump, entrou o Covid. Fudeu. Sem credibilidade. Eu parei de ouvir porque os caras estavam... Skeptic's Guide é sobre ceticismo, ciência e ceticismo. Os caras começaram a propagandear todos os negócios do aquecimento global. Passaram a pandemia inteira papagaiando os negócios como é que chamava? Anthony Fauci. Falando que não podia ser de um laboratório. Por quê, caralho? Vocês são cientistas, vocês têm que olhar a ciência. E todos esses negócios do Trump também. A última vez que eu vi, Perina, esse podcast falou que sexo não é binário. É binomial. Ele não é binário. Ele tem vários intermediários entre homem e mulher. Vai te catar, meu. Entendeu? Aí eu não ouço mais. Porque zoou o negócio. Então eu perdi. Outro, acho que você está fazendo essa pergunta. Pô, o Marcelo Taz. Agora, negócio do Twitter. Marcelo Taz. A Rosana Herrmann, cara. A transformação que teve essa mulher nos últimos 5 anos. Mas se transformou completamente. Imagina, cara, a Rosana Herrmann fazia aquele trote do Boi na Linha anos atrás, no Pânico, na Jovem Pan. Olha o que virou essa mulher. Então tem várias pessoas que passam por essa transformação. E aí você põe aí, por quê, né, Perina? Eu acho que tem alguns fatores. E a gente não consegue saber exatamente, que não dá para isolar cada um. Mas eu acho que tem um mix de medo com um instinto tribal humano que foi muito atiçado com Trump ou com pandemia. Eu acho que tem um lado de medo interno da pessoa, a pessoa é mais cagona, a pessoa tem esse medo, mas tem esse lance do tribalismo, que é muito do ser humano, de se agarrar em alguma tribo. E a hora que tem isso, e você coloca rede social e todo mundo comentando em cima de todo mundo, a pessoa quer se agarrar em alguma tribo para chamar dela. Essa é minha tribo, e eu tô com elas. E uma vez que eu tô com essa tribo, eu tô contra tudo dessa outra tribo, tô contra a sua, e a minha é do caralho, e a tua é uma merda em tudo. E é isso, eu acho que aconteceu. Não dá pra gente isolar, porque as coisas vieram todas juntas. Mas claramente, Perina, o fenômeno Bolsonaro e Trump, com as redações dos jornais, cara, foi destruidor. Acabou com toda a empresa. Já era um negócio meio capengante. Acabou com tudo. É zero credibilidade. Zero. Zero. Essa semana mesmo, um cara lá da NPR, que é tipo uma BBC americana, escreveu um artigo enorme falando, cara, como depois do Trump acabou o jornalismo lá. Acabou, cara. Os caras é tudo contra o Trump. Então cria esse tribalismo aí. Eu fico triste, Perina. Eu fico triste. Então, respondendo, por que que acontece? Eu acho que é uma soma de várias coisas, mas acho que o medo joga a pessoa para um tribalismo, independente se o medo é real, ou deveria ter medo ou não, mas joga a pessoa para um tribalismo, rede social, puta, escancar isso daí, e a pessoa vai se fechando mais e mais. Eu acho uma pena, cara. Eu acho uma pena. Eu, basicamente, eu sei que não afeta nada a vida dela, mas eu ridicularizo mentalmente essas pessoas. Pessoas fracas de cabeça, sem credibilidade. Mas, enfim, é isso. Ótimo PQC, bom conteúdo, hein? Ótimas perguntas. Se você quiser, manda suas perguntas para o PQC da semana que vem. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.